Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque você não sabe o que você está perdendo. É cada conversa aqui maravilhosa. Aproveite também e curta, compartilhe, comente. Torne este podcast relevante para o YouTube. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que eu sou apaixonada, né? A primeira é a Manu Jordão. Ela é, apesar de ser uma pessoa assim, muito querida nossa, né, que já foi na nossa igreja e canta e toca, ela tem síndrome de Rothschild Thompson. A gente vai saber hoje do que se trata isso. E a mãe dela, que é a Eliane Jordão, ela é coordenadora estadual de atenção às pessoas com doenças raras da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Direitos Humanos. Hoje nós vamos ser muito edificados. Sabe por quê? Porque a Manu é uma menina, né, já é formada em psicologia, ela é totalmente adaptada à vida. E ela, quando a gente fala com ela, a gente se edifica. E edifica muito. E quando conversa com a mãe dela, então, o pai dela, Manuel, né, Fernandes. Gente, eu já quero apresentar para vocês, primeiramente, Manu Jordão. E aí, minha linda?
Boa tarde a todos os ouvintes, a paz do Senhor.
Tá linda.
Eu quero agradecer, né, o convite da minha amiga, da minha tia, da minha pastora, oi, Leia, né? E quero dizer que eu tô muito feliz, né, de estar aqui participando desse podcast e... pedi a vocês, né, que ouçam até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você.
Coisa linda! Manu, antes de falar com a sua mãe, quantos anos você tem e qual é a sua formação?
Eu tenho 30 anos e sou formada em psicologia.
Meu Deus! E vem cá, você conversa com as pessoas na internet?
Muito!
Muito! Um dia você entrou lá na minha página e falou assim: olha, você tá tão bonita hoje. Como é que você faz isso, Manu?
É porque eu compartilho a foto para um aplicativo que eu tenho que descreve foto.
Ah.
Aí ele falou lá a foto, né? É uma mulher de... né? Começou a descrever lá e eu falei, nossa, que lindo!
Ai, que delícia! Que linda! Mas vem cá, sua mãe me falou que você já tá pra clinicar, né? Fala um pouquinho aí sobre ser psicóloga, dar atendimento. Fala um pouquinho pra gente. A mãe vai ajudar?
Que você vai iniciar agora, aonde que você vai começar a atender?
Então, eu vou começar a trabalhar agora, né? Numa fundação.
Isso, na fundação.
Ela não tá lembrando, pode falar aí.
Eu tô acostumando ainda. Ah.
Isso. Na fundação, Leão...
13.
Leão 13.
Leão 13.
Maravilha. Agora, a gente vai falar um pouquinho com a Eliane, né? Eliane, fala aí com os nossos ouvintes. Você é a mãe dessa preciosidade que é a Manu. Quando você engravidou, como é que foi a sua expectativa? Porque hoje nós temos muitas mães, né, de filhos que é chamado como hoje...
Mães atípicas.
E você é uma mãe atípica.
Sou atípica.
Né? E algumas mães, elas estão perdidas, não sabem como lidar com esse universo. E a Manu já está com 30 anos e você dando toda assistência para a Manu. A Manu não era nem para nem transpirar por causa da pelezinha dela. E você correndo até... Fala pra gente, edifica a gente.
Oh, bênção de Deus. Primeiramente, quero agradecer, né, por estarmos aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui compartilhando dessa experiência de vida, né? É. De força e fé, né? Eu costumo dizer. Então, eu digo que Manu é um presente de Deus para a nossa vida, né? Amém. Deus olhou lá do céu e achou graça em mim, Manuel, e nos presenteou com a Manu, porque a Manu é isso, é um presente de Deus para nós, né? E quando a Manu veio para nós, nós estávamos já com uns 3 para 4 anos de casados, né? E aí eu engravidei. E ao longo da nossa gestação, da minha gestação, eu fazia a ultrassom todo mês, né, onde mostrava o diagnóstico, ele mostrava o desenvolvimento da Manu, o bebê desenvolvendo perfeitamente bem, mas quando chegou do 7º para o 9º mês, começou a diagnosticar na ultrassom perda do líquido amniótico, o líquido que envolve o bebê. E aí meu obstetra perguntava, Eliane, tem algum líquido saindo? E eu dizia para ele, não sai líquido nenhum. E ele me pediu repouso absoluto, onde eu fiz o 7º, 8º e 9º mês, repouso absoluto.
E até então você não sabia que tinha síndrome nenhuma?
Nenhuma, só o líquido amniótico que desaparecia, perdendo. Ele não saía, ele sumia. E a gente não entendia o porquê. E quando chegou no 9º mês, eu com algumas dores, marinheira de primeira viagem, não sabia que estava tendo contração, fui fazer uma ultrassom, porque era de praxe, toda a consulta, antes de passar pela consulta, fazia a ultrassom e levava para o obstetra, onde ele analisava. Então, nessa que eu fui fazer a ultrassom, o técnico estava realizando o exame e ele perguntou para Manuel, levanta sua esposa, né? Porque ele colocou o gel na minha barriga, deu um giro com o aparelho e franziu a testa. E ele parou de fazer o exame e pediu para Manuel me levantar. E Manuel falou para ele, o que está acontecendo? Ele falou, sua esposa está sem líquido amniótico nenhum.
Meu Deus.
E está diagnosticando que o bebê desenvolveu uma hipoplasia óssea, ou seja, uma perninha desenvolveu e a outra não.
Meu Deus.
E aí eu saí dali, daquele consultório com o meu coração, que só eu e Deus sabíamos, né? Com aquele sentimento já, Senhor, o que está acontecendo? E as lágrimas já descendo. E antes de entrar no carro, meu esposo me para, seca minhas lágrimas e diz para mim, olha para mim, a palavra do nosso Deus diz que temos que ser fortes como os montes de Sião, que ele não se abala, mas permanece firme para sempre. E eu recebi essa palavra, entrei no carro, fomos para o consultório médico, onde meu obstetra fez a mesma pergunta. E eu falei, doutor Cláudio, o líquido para onde está indo? Ele falou, Eliane, mantenha calma. E eu falei, eu estou com algumas dores que vêm, que voltam. E ele disse, olha, nós só vamos ter certeza, Eliane, da hipoplasia, que é do desenvolvimento da perninha, assim que retirarmos o bebê. Mas eu preciso lhe dizer algo. Nós vamos ter que fazer uma cesariana com urgência, porque você está sem líquido amniótico nenhum e está correndo risco de vida, você e o bebê. E aí pediu o Manuel que me levasse até a maternidade, que hoje é a Rede Dor, que antigamente era a Juari. E aí o Manuel me levou e ele disse, leve, que daqui a 5 minutos eu estou chegando. E já tinha uma equipe me aguardando, me esperando ali, para me poder ir para o centro cirúrgico.
E houve uma justificativa para você, esse líquido amniótico, sumir?
Só houve a justificativa depois que a Manu nasceu e foi fechado o diagnóstico da Manu.
Entendi.
Que nós fomos saber que era
então, da tinha
síndrome.
A ver.
Tinha a ver.
Tinha a ver.
Que era da síndrome Rottmund de
Thompson. É bom você falar isso, porque a síndrome de Rottmund de Thompson não é algo que é muito falado.
Não, é uma doença raríssima.
Também a gente não vê pessoas com o quadro da Manu em todos os lugares. É raro isso. É muito raro. É raro. Então, há uma explicação pelo qual o líquido não estava, sumiu.
Isso, no meu relato, né, no que aconteceu comigo, foi isso, foi a própria síndrome, a temperatura, como a Manu não transpire, já era um feto já muito quente, absorvia esse líquido amniótico.
Meu Deus.
Né? E então... aí, deu esse retardo do crescimento dela no desenvolvimento, porque nós estávamos aguardando um bebê de 3,980 kg, 49 centímetros. A Manu nasceu de 9 meses, mas nasceu com 1,970 kg e 37 centímetros.
Meu Deus, 1 quilo.
1 quilo.
Então tinha todas as proporções para ela não
sobreviver.
Sobreviver.
Tanto que após o seu nascimento, o pediatra de plantão chamou meu esposo e falou para ele, olha, você entra comigo numa sala. Meu esposo entrou com ele naquela sala e falou para ele, nossa, aqui está bem, bem gelado. Ele disse, sim, pai, aqui está gelado, mas aonde está sua filha está duas vezes mais. E meu esposo disse, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. E ele disse, é porque, pai, tudo na sua filha veio diferente da ultrassom.
Meu Deus.
O rostinho da sua filha é do tamanho de uma laranja. A boquinha é minúscula. E com esse passar do tempo, ela não vai, nesse período, ela não vai conseguir se amamentar, porque os seios estão fartos, a boca é muito minúscula.
E como é que foi isso, Eliane?
Ah, Jesus.
Eliane, ela mamou? A Manu mamou?
Mamou até 9 meses.
Meu Jesus!
E nessa noite que o médico estava...
Com essa boquinha pequenininha?
Com essa boquinha bem pequenininha.
Oh, delícia!
E os médicos falavam que ela não ia ter força, que ela, naquela noite que ela nasceu, já estava passando por um teste de sobrevivência durante 1 hora pelas características que ela nasceu. Mas o nosso Deus é tão poderoso que ela passou por essa 1 hora do teste de sobrevivência que eles fizeram. Né? E Manu sobreviveu, sim. Na madrugada, ela já veio para o quarto onde eu estava e ali houve-se um sobrenatural da parte de Deus.
Amém,
né? Uma força de mãe que Aleluia. Eu pedi ao Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, minha filha, que eu sempre pedi ao Senhor. Né? Eu não vou perguntar o porquê está acontecendo isso, mas era para o quê? Que a minha filha seja para a tua glória. E ela veio para o quarto, colocaram o bercinho dela assim, próximo à minha
Aquele
cama.
Um quilinho.
Enroladinho, bem pequenininho, com o rostinho pequenininho. E Manu do lado. E os médicos, a equipe médica entrava no quarto de hora em hora, para ver se a Manu já tinha falecido, vendo os sinais vitais dela. Na terceira entrada deles, que eles saíram, Deus fala comigo. E aí ele falou comigo, levanta e age, porque nesse quarto precisa clamar por vida.
Meu Jesus.
E aí eu percebi que o espírito clamar da morte já estava rondando ali, e eu espero aquela equipe sai, e eu me levanto com muito esforço, porque eu estava operada de cesariana. Com muitos pontos, bem fresquinho, eu levantei com muito cuidado, fui até a porta do quarto, travei a porta, volto lá para a direção do bercinho da Manu, pego a Manu, tiro a roupinha dela, estava um calor, dezembro, muito, muito, muito quente, e eu vou em direção à janela do quarto, daquela maternidade, posiciono a Manu e começo a clamar por vida. Glória. Falei, Senhor, que aqui neste quarto tenha vida. Senhor, que aqui neste quarto o espírito da morte saia daqui. E eu comecei a clamar, a Deus a clamar, e volto com ela para o quarto. Falei, Jesus, abre a boquinha da Manu, que ela possa ter, Senhor, que ela possa ter forças para se amamentar, que ela possa ter, Senhor, forças. E volto com ela, coloco ela no bercinho. Não, aonde você colocou ela, Eliane? Eu coloquei ela na minha cama. E o que você fez? Eu fiz o que Deus estava me impulsionando. O médico falou que ela não ia ter força para se amamentar. E eu me posiciono em cima da Manu.
Meu Deus.
Seguro meus seios, que estava tampando o rosto dela. E fico por cima dela, inclino a cabeça dela. E começo a falar para ela, mama em nome de Jesus. E coloco o seio na boca dela. E a Manu vira para um lado, para o outro, e não consegue pegar. E eu, mama em nome de Jesus. Na terceira vez a Manu pegou, e eu comecei a chorar agradecendo a Deus, e ela se amamentou, e eu ali, com muitas dores do ponto, segurando meu seio, e ela se amamentou do outro lado, e eu agradecendo a Deus, chorando, e agradecendo ao Senhor, e ela se amamentou, e eu me retiro, levanto devagarzinho, coloco a Manu ali deitada no berço, vou até a porta, destravo a porta e volto para a cama. E nisso a equipe lá vem de novo, olhar os sinais vitais da Manu e me perguntam, o que é isso molhado em volta da boca dela? Aí eu falei, isso molhado é porque ela acabou de se amamentar. Impossível isso acontecer. E chama a equipe toda médica. Impossível, ela se amamentou de um seio para o outro. E eu gostaria que o senhor fosse ao corredor e falasse para toda a equipe médica que aqui no quarto 1001 não tem morte. Aqui no quarto 1001 tem vida.
Aleluia.
Para a glória de Deus.
Glória a Deus.
Aleluia.
Quer dizer, um diagnóstico de um dia de vida, está com 30
anos
formada.
30
né?
anos.
Ou seja, você também não se acomodou, você também não entregou os pontos. Tem muita gente que quando tem um filho com necessidades especiais, fica perdido, tem gente que entra em depressão, sim, conheço várias pessoas que entraram em depressão. O que, que você fez, Eliane? Porque eu sempre soube que diante de uma doença, de uma deficiência, de morte, dessas coisas todas, existe o período do luto. Isso. Você passou por esse período também, porque quando você viu a sua filha, não era como você imaginava. Como é que foi conviver com essa realidade, nos primeiros momentos dessa realidade?
Então, um dos primeiros momentos dessa realidade, quando a ficha caiu, eu estava dentro do Instituto Benjamin Constant, onde nós fomos ver a parte oftalmológica da visão da Manu.
Nada te parou?
Nada me parou. E diante daquele diagnóstico, né, da síndrome da Manu, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu parava com a Manu dentro de casa, ou ia prosseguir. O luto durou de 3 a 4 meses. Né? E aí eu vi que o Senhor me escolheu para uma missão. Ele tinha um propósito, né, na nossa vida. E a gente tinha que fazer uma escolha ali. E a Manu com um mesinho de vida. Eu tinha que fazer uma escolha. E aquele luto foi indo de 2 meses. Aquilo amadurecendo. 4 meses. Eu pedindo força ao Senhor. Tinha meus momentos de choro. Mas eu sabia que eu não podia permanecer naquele luto. Porque a gente somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Então é um momento muito difícil você... Nessa fase do luto, porque você tem que sepultar esse filho idealizado e pegar no colo o filho real que Deus te deu.
E o Manuel chegou junto com você
junto
todo
comigo,
o tempo?
Junto comigo, todo o tempo. A força toda, a família abraçou a causa, e Manuel sempre do lado, e o Senhor Jesus sempre em nosso meio. E ele foi nos fortalecendo. A gente sentia a mão do Senhor nos fortalecendo e nos dando sabedoria. Era o que tanto nós pedimos ao Senhor. Nós fizemos uma vez uma oração, eu e Manuel, com Manu nos braços, e falamos para o Senhor: Senhor, se tu nos escolheste para nos entregar uma joia tão rara, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia da vida dela e que nós possamos criar ela com excelência, esse presente tão precioso que tu nos entregaste. E o Senhor tem cumprido a promessa dele na nossa
glória
vida até o dia de hoje.
Aleluia.
Tem nos dado força, né? E como você falou, algumas
gente,
mulheres...
Gente, Manu chegou formada.
Formada. Teve um processo ao longo desses 30 anos.
E não foi fácil, né?
Não foi.
Porque quando começou, você disse que você morava em Campo Grande e o tratamento era na Urca. E não tinha, Uber, não tinha nada disso. Como é que era?
Não tinha
trem. Sabe por
com
que eu tô te pedindo para falar, Eliane? Porque tem muitas mães que entregaram os pontos. Tem mães que me mandam mensagens. Por quê? Porque o filho está com problema, porque o filho isso, porque o filho aquilo. E parece que o mundo desabou. Né? E aí vem você com uma situação superior em termos de cuidados e passando essa força para a gente. Então, traga essa palavra de edificação para essa mulherada toda que está nos ouvindo.
O diagnóstico de você ter seu filho, né, uma pessoa com deficiência dentro da sua casa ou com uma doença rara, ele assusta. Ele assusta. Mas a Bíblia vai dizer que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Não é isso?
É verdade.
Há tempo de você plantar e há tempo de colher. Mesmo que você plante com dor, com choro, mas você vai colher bons frutos.
Aleluia.
É o que aconteceu conosco. Nós plantamos. Vínhamos lá de Campo Grande para Manu estudar na Urca. Atravessávamos a Avenida Brasil. Né? E esse trajeto foi 22 anos dentro do
ônibus,
Instituto. De ônibus, sem ar. De trem, sem ar condicionado, que era de antigamente, não tinha ar condicionado. Sem ar. E a pele da Manu era muito sensível, ela não tinha feito ainda o uso do hormônio.
Vamos falar sobre isso, porque a Manuzinha, ela não transpira, né?
Isso.
Ela não tem poros.
Isso.
Então foi preciso fazer um tratamento com relação a isso.
Isso, que é com hormônio GH para fortalecer.
GH.
É, que é o hormônio do crescimento humano, né? A Manu não produz esse hormônio. Então, mas Eliane, ela fez o uso, mas ela não cresceu. Ok, não cresceu, mas amadureceu a pele.
Entendi.
Entendeu?
Amadureceu
essa pele. A pele ficou mais firme, né? O medicamento não foi... Não gerou nela o crescimento, mas firmou a pele da Manu.
Entendi.
Né? E aí ela começou a fazer educação física, ela foi estudando no Benjamin Constant, teve que fazer alguma cirurgia para soltar o dedo, porque
era
a leitura...
Juntinho, né?
Nasceram todos soltos. A própria temperatura do corpo colou alguns dedos e os dedos dos pés também são todos colados.
E a Manu anda.
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 anda. Confundindo a medicina, mas anda.
E vem cá, e como é que foi para
ela fez a cirurgia no Into, né? Ela, o dedo dela era dedo gatilho, agarrado na palma da mão, e o dedo gatilho, que era o indicador. E aí ela soltou primeiro da mão, onde ela recebeu 50 pontos na palma da mão para refazer essa palma da mão. E na segunda cirurgia, ela soltou o dedo gatilho, que é o dedo que ela lê e escreve no sistema Braille. Até o dia de hoje.
E
é o
toca, único dedinho. E toca teclado.
Toca teclado. Né?
Não, e queria tocar violino. Desculpa, é que eu tô eufórica. Eu tô eufórica. Manu me deixa em êxtase, né? Porque enquanto tem um monte de gente aí que poderia estar aprendendo a tocar instrumentos, estudando, se formando, tá na vidinha parada, né? Tá com boi na sombra. É. E a Manu, gente, continua.
Sempre, Manu, sempre projetando. Mamãe, eu quero aprender teclado. E alguma. Eu falei, vamos orar que Deus vai colocar alguém para te ensinar o teclado. E aí, alguns músicos, né? Professores olhavam ela com o dedinho. Vai ser um pouco difícil. Eu falei, Manu, ainda não tá. Eu não passava. Eu costumo dizer que eu faço como a mãe de Thomas Edison.
Uhum.
Né, que ela, o filho, o Thomas ia para a escola, também tinha alguns comprometimentos, e naquela escola o médico, os professores falaram para ele, Thomas, pega essa carta e entrega a sua mãe. E ele saiu da aula, foi entregar a carta para a mãe dele lê a carta e diz para o filho, filho, aquela escola não te merece.
Meu Deus.
Aquela escola ainda não está pronta para você, porque você é muito inteligente.
Muito inteligente.
Muito inteligente. Né? E eu costumo fazer isso com a Manu também. E depois de quando a mãe dele passasse algum tempo, que veio a falecer, que ele arrumando as coisas da mãe e encontra essa carta, a carta estava dizendo...
O contrário, né?
O contrário.
Que
então, fica aí uma dica para todas as mães. As palavras negativas vêm. Vieram para você, Eliane, muitas palavras negativas. Dizendo, você é uma sonhadora, você acha que um dia a Manu vai aprender a ler e escrever?
E tinham coragem de falar, né?
Você acha que um dia a Manu vai querer tocar como ela gosta de falar? Você acha que ela vai tocar? Será que é válido você sair da Zona Oeste e levá-la para estudar na Zona Sul? E eu falava para essas pessoas, eu não tenho escolha. Uhum. A única escola para deficiente visual é na URCA. E eu quero dar o melhor para a Manuela. E eu não queria saber das palavras negativas. Deus me impulsionava para ir à frente e eu ia. Tudo que você imaginar de cursos na área da deficiência visual, eu tenho certificado de todos. Porque eu sabia que se Deus me escolheu, ela precisava ter uma estrutura forte. E a estrutura começa em casa, com a família. Então a Manu tinha essa estrutura porque eu aprendi a ler e escrever no sistema Braille. Tive que aprender o babebi, a juntar os pontinhos, então...
Hoje
a Manu...
você sabe os gestos?
Não, a Manu, olha, Manu lê e escreve com o dedinho.
Uhum, no Braille.
Eu olho para aqueles pontos e leio, porque
você
conheço
consegue?
As letras, consigo.
Meu Deus,
porque eu conheço as letras. E aí Deus me impulsiona mais uma vez a pedido da Manu, que diz para mim, mãe, aqui no Instituto tem um setor de surdo-cegueira. São pessoas surdas que eu vou falar, não vão estar me entendendo. E elas vão fazer algum gesto, porque eu sinto algum vento, que eu encontrei com elas no refeitório, e eu não vou estar vendo, eu não sei do que estão falando. Como é que a gente consegue se comunicar? E eu falo para ela, Manu, nesse contexto tem que ter um mediador, um intérprete, porque o intérprete ele vai interpretar o que estão fazendo em Libras e falar para você. Uhum. E ela disse, mãe, tudo bem, isso aqui, mas se a gente tiver em alguma festa aparecer algum surdo, como é que vai ser isso? Uhum. Ela disse, mãe, você nunca teve vontade de fazer o curso de Libras? E aí eu senti que já era Deus,
Jesus,
usando a Manu.
Não, mas olha só, Eliane, eu tenho que tirar o chapéu para você também. Né? Tiro para a Manuzinha, tiro para você, porque, menina, mas que motivação. Você, o que aconteceu com a Manuzinha serviu de como é que é? Combustível.
Para
te levar
diário, combustível diário. E aí ela me vem com essa pergunta. E no mesmo dia, a direção, na época eu era presidente da Associação dos Pais do Instituto Benjamin Constant. E aí a direção diz, Eliane, você tem algum interesse? A Manu falou na hora do almoço essa conversa. E à tarde eu fui para a reunião do conselho e eles me perguntaram, Eliane, você tem algum interesse em fazer algum curso de Libras? E eu falei, Deus está me direcionando. Eu falei, sim, tenho. Porque nós ganhamos a bolsa do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica em Laranjeiras. Você quer? Eu falei, quero. E aí chegou a pergunta, Eliane, como é que você quer? Como é que você vai? De onde você vai tirar tempo para isso? Eu falei, Deus vai me orientar. E eu colocava a Manu 7:30 em sala de aula, pegava o ônibus, ia para Laranjeira, saía da Urca para Laranjeira, ficava 1h30 no meu curso de intérprete de Libras, né, instrutora, e ali eu aprendi Libras. 2 anos eu fazia isso. Eu ficava 1h30 no curso em Laranjeira, voltava correndo porque eu tinha que pegar a Manu na hora do recreio. Eu já estava dentro do Benjamin Constant. 10:30 da manhã, eu já estava de volta, já tinha estudado. E as pessoas não entendiam por que tanto curso.
É, para que tudo isso?
Para que tudo isso? Para que tudo isso? Desnecessário.
Desnecessário.
Desnecessário. E eu digo com toda a minha força, faria tudo novamente.
Oh, meu Deus, bate aqui, bate aqui. Por isso que você é minha amiga. Eu gosto de gente assim.
Faria tudo novamente.
Ô, Eliane, vamos dar uma pausazinha aqui só para poder ouvir a Manu cantar Chora que a Vitória Vem Comigo. Vambora, Manu?
Vamos!
Vambora! Uhul! Vamos lá! O crente quando
chora, o Senhor responde.
A oração do crente
estremece monte.
E quando
ele chora, o Senhor atende.
Tem um grande
valor a lágrima do crente.
Ele
foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali
aconteceu.
Deus ouviu suas orações.
Mesmo quando
Ana orava por um filho, ela clamava. E o Senhor atendeu.
Ô, Manuzinha, você conhece outro hino?
Conhece
sem ser filho. da Leia.
De Sara.
Conhece da Sara?
Sobrevivi, cantou muito.
Sobrevivi, canta muito. Sobrevivi, vai.
Foram noites...
Ah, esse não.
Qual?
Esse não? Qual, então?
Qual?
Pai, me dá disposição pra aprender de ti. Me dá disposição pra mergulhar no mar da oração mais uma vez.
Meu Deus! Delícia!
Coisa linda.
Pai.
Ah, ela quer cantar mais, ó. Daqui a pouco você canta mais.
Canta mais.
Né? Agora, a Manu, ela não enxerga, né? Porque todas as pessoas que têm essa síndrome não enxergam.
Não.
Ela tem o globo ocular.
O globo ocular dela é micro, porque ela tem microfitalmia. Tem microfitalmia e catarata congênitas, ou seja, nos dois olhos.
Entendi.
Não adiantaria ali um transplante, não.
Não.
Entendeu? É catarata congênita e microfitalmia. E algumas síndromes, tem pessoas com Rotman de Thompson que se desenvolveu e chegou um certo tamanho e estabilizou, tá? Tem pessoas com síndrome, com a mesma síndrome que são cadeirantes, não tem movimento, perderam o movimento nas pernas. Né? Então, a cada um tem os que enxergam, tem Entendi. Os que tem que botar uma lente no lugar do cristalino. Então, depende como é afetado.
E
né?
Todos têm esse probleminha
pigmentação.
Da pigmentação e do tecido epitelial.
Isso,
né?
que não transpira, não tem pelos. Não tem
ela
pelos.
Também não menstrua.
Não menstrua, entendeu? E aí a gente tem todo esse cuidado nos ossos, enfim... Né? Mas nada disso impede a Manu de estar fazendo a obra, de estar viajando, porque adora uma estrada.
E tem agenda, né?
Tem agenda lotada.
Tem agenda. Tem telefone para dar, caso queiram levar a Manu na sua igreja?
Tem, sim.
Porque ela canta, a mãe prega, o pai é bênção, é uma família de poderosos de Deus,
Amém.
Né? Dá o número da agenda.
Então, é 021-99338-2486.
Amém.
E também, se quiserem, nesse mesmo zap, né, aconselhamento, direcionamento para pessoas com tratamentos,
mães atípicas,
né, que estão aí diante de um diagnóstico e não sabem
como vai ser as perspectivas do futuro do seu filho, e está aí sentada sem saber o que fazer, entre em contato conosco. Nós vamos orar, vamos cantar e vamos direcionar
e vai passar
da melhor maneira
força
possível.
Essas pessoas.
Isso, porque o luto ele precisa acabar.
Precisa. Uma pessoa que vive o luto além do tempo.
Não,
pode até morrer.
Não vai ser saudável. É. Né? E então, a palavra de Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, se tudo pode, seu filho é pessoa com deficiência e está sonhando, ou ele tem uma doença rara, ele quer fazer faculdade, sonha com ele, vai junto, porque ele vai se formar. É.
Eu sigo muitas pessoas que têm síndrome de Down, que têm autismo, que têm essas doenças raras, né? Eu sigo no Instagram. E todos eles se desenvolveram, apesar da síndrome, da dificuldade, porque suas mães não pararam.
O apoio. O apoio. Porque se você para, você não tem força, é como se fosse um reflexo, né? Uhum. Reflete para a criança. Poxa, se minha mãe está me olhando com olhar de pena, se eu vou para uma festa, minha mãe quer me isolar, me trava nessa cadeira, ela não permite que eu entre em movimento.
Não,
ela
você
não permite,
pode, você não pode. Consegue.
Não, você não vai nesse brinquedo, não dá, porque todo mundo vai ficar em volta. Entra com ele nesse brinquedo, eu cansei de entrar em piscina de bola com Manuela. Eu entrava e as crianças começavam a chorar e eu já sinalizava para ela: Manu, é porque eles estão vendo que você é diferente, eu preciso explicar, eles precisam ver que você também brinca como eles. Uhum. Então, daqui a pouco, estava todo mundo agarrado, abraçando a Manu, por quê? Você se posiciona diante da deficiência.
Não deixa nem as pessoas terem piedade.
Não.
E nem desprezar.
Exatamente.
Mostra que você é maior do que o problema, do que a dificuldade.
E passar para a pessoa com deficiência também, olha, fulano está agindo assim porque ele não conhece, não sabe ainda até onde você pode chegar, então por isso que está agindo dessa forma, porque a gente também pode ser indelicado com as pessoas, é o novo, às vezes as pessoas param, perguntam,
nem é
querem
desprezo,
saber,
né?
Não é desprezo.
É interesse por saber o que é aquilo.
Entendeu?
Igual quando vocês foram lá na nossa igreja, a gente saiu para almoçar. Quando a gente entrou no restaurante, a Manu disse assim: tá todo mundo olhando para mim. Ou seja, ela já sabia, embora ela não enxergue, né?
Isso.
Mas ela já sabia.
Já.
Por quê? Porque ela é uma novidade. Isso. Ela é alguém que é diferente e sempre com essa autoestima elevada, porque você nunca colocou ela para baixo.
Nunca. Nunca. Restaurante, aonde que vai, ela que escolhe o cardápio dela, ela que vê o que ela quer comer. Se não tá bom, ela pede para esquentar novamente. Se o chocolate não tá com a espuma do jeito que ela quer, ela mesmo se exige. Por quê? Eu posicionei isso para ela.
Amém.
Ela falava: mãe, não tá assim, então eu vou chamar o garçom e você se posiciona. Sempre passei a responsabilidade para ela. Por que que eu faço isso? A pessoa fala: Eliane, mas você delega tanta responsabilidade para a Manu. Fala: porque eu preparo ela para o mundo. Eu sei que eu tô aqui de passagem, né? Então eu preciso deixar um ser formado, tanto o seu lado espiritual como o seu lado profissional, para ela dar sequência à vida dela.
Eu até falei com ela assim: Manu, você já tem 30 anos, já está na hora de morar sozinha. Aí o que você falou, hein, Manu?
Eu não vou falar nada.
Por quê? Por quê?
Porque é o sonho dela morar sozinha.
Olha aí, gente. Vocês acreditam que Manu, ela quer morar sozinha?
Sozinha.
É, menina. É. E ela se...
Normal.
Normal.
Normal. Ela disse: não, eu vou pagar uma pessoa para morar comigo. Ela já se planejou toda. Eu pago uma pessoa que vai estar ali me auxiliando. Quando eu quiser sair, eu chamo o Uber, como eu chamo de agora, tem no telefone dela, chamo o Uber, sai com
a
colega.
Adulta.
Normalmente.
A Manu é adulta?
Adulta.
É adulta.
Adulta.
Porque a gente olha assim e pensa que é uma criança,
criança,
mas não,
não
é criança.
Não.
É adulta.
Adulta. Adulta.
Meu Deus do céu. Agora, uma pergunta que não quer calar.
E teve todas as fases, tá? As fases da rebeldia, teve tudo, tá?
Nessa fase da rebeldia, ela já foi rebelde alguma vez?
Já foi.
Já
muito,
foi?
Muito rebelde. Ela rindo.
Ainda sou, né, querida?
Ainda é! Ainda é rebelde.
Ainda é.
Agora,
rebelde.
Me diz outra coisa. Porque com 30 anos, já não é mais uma garotinha.
Não é.
Né? Já é uma pessoa adulta.
Já tem que
ela
se
bate
posicionar.
De frente com você?
Bate.
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 É, Manu?
Você bate muito.
Sério?
Muito, Manu, é de muito.
Conta uma coisa
própria.
Aí que ela já bateu de frente com você.
Qual o caso que eu posso contar que você me autoriza?
Ah, disso aí. De sair, eu quero sair com a amiga tal.
Sair sozinha. Um dia eu tava no trabalho, eu aqui no centro, e ela tava com a amiga lá em casa, amiga baixa visão, e elas se armaram de ir para o shopping, e eu disse, espera eu chegar, porque eu pego o carro e levo vocês também. Não, você não tá entendendo, a gente não quer ir com o teu carro, a gente quer chamar o Uber sozinha.
Meu Deus, eu não sei se eu deixaria. Você
deixou? Eu
falei,
espera eu chegar. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu tava ajeitando algum lanche pra deixar pro Manuel, e elas estão na cozinha. Essa daqui induzindo a outra maior, que é maior do que eu, a Tayane. Vai lá e fala pra ela que a gente já vai se arrumar. Aí a Tayane chega na cozinha e fala pra mim, tia, a gente já vamos se arrumar. Aí eu falei pra ela assim, espera que eu vou levar. Aí ela, mas a gente quer ir sozinha. Aí depois eu falei, é melhor esperar. A outra chega, a amiga, pra ela e diz assim, Manu, é melhor a gente nem perturbar, porque eu acho que a tua mãe tá engrossando a voz, ela não vai deixar eu ouvir mais. Aí Manu vira pra ela e diz assim, você tem que ter certeza nas coisas que você quer fazer.
Tá falando sério? Cadê sua personalidade? Não é não, Manu?
Você claro. Tem que ter...
Mas
você...
ela é assim,
ela
né?
é assim, ela é assim.
Meu
e
Deus.
Foram, tá? E foram.
Foram.
Eu cheguei. O que, que eu fiz? Abri, parei com o meu carro em frente ao shopping, abri a porta, tava chovendo, eu falei, ó, pega a reta de vocês que vocês vão andar dentro do shopping.
E elas foram?
Foram as duas sozinhas pra dentro do shopping e ficaram lá e eu fui lá pra minha mãe esperar elas me fazer o contato pra me pegar de volta.
Meu Deus!
Eu entro na minha mãe disse, cadê a Manu? Eu disse, tá no shopping com a Tayane. Você tá doida?
Tá doida?
Eu falei, ela precisa
meu tio surtou! Como assim?
Seu tio surtou?
Surtou!
Não sabe por quê? Porque a gente olha pra Manu, por ela ser pequenininha, a gente pensa que é criança.
Quer proteger.
Mas, gente, ela já é uma pessoa adulta.
Adulta, adulta.
Né? Gente, eu tô maravilhada.
Elas rodaram o shopping todo e essa daqui querendo ir pra Lecador comer coxinha de galinha. E aí ela falava, Tayane, acha. Aí Tayane falou, Manu, nós já estamos rodando várias vezes, eu não tô conseguindo achar. E Manu, Tayane, pelo amor de Deus, usa essa pouca visão que tu tem.
Meu
e
Deus, vamos eu achar. Não tenho. Meu Deus! Agora, Eliane, para a gente já ir caminhando, né, para o nosso finalzinho, eu sempre faço uma pergunta, né? Antes da gente entrar no outro assunto aqui, eu sempre faço uma pergunta, porque o meu podcast se chama Crente Pode. E eu queria saber o que, que crente pode fazer e o que, que crente não pode fazer.
O crente, ele pode chorar, diante de notícias tristes, diante de diagnóstico
das
pessoas. Ele é ser humano, tem sentimentos. Isso é normal.
É normal.
Né? É normal. Ele precisa chorar para se desvaziar. O choro é desvaziando as emoções. É. Então, ele tem esse direito. Ele, o que ele não pode é desistir jamais.
Você é a pessoa para falar sobre isso, né?
Desistir jamais.
Jamais.
Porque diante do diagnóstico eu não desisti. Eu fui em frente, com que eu sabia que o Senhor estava comigo. O Senhor foi orientando a cada dia da vida da Manu. E na minha vida profissional também. A Manu terminou e eu também saio quando a gente encerra o ciclo no Instituto Benjamin Constant. A Manu sai com o ensino médio dela. E eu saio com todos os cursos da área da deficiência visual, e ainda vem de quebra o curso de Libras, e ainda vem de quebra a pedagogia, que eu também fiz nesse período, a minha especialização em educação inclusiva. Eliane, como é que você conseguiu isso por não desistir? Eu chegava em casa à noite, a minha graduação foi feita à noite, com muito sono eu, porque a Manu saía às 17 horas da URCA, eu ia para casa, deixava ela com o Manuel, pegava o carro e ia para a faculdade, fazia faculdade. Minha especialização foi da mesma forma, né? E hoje eu estou aí neste cargo de responsabilidade muito grande dentro do nosso estado. Porque eu sei que Deus lá atrás, ele já tinha uma história para nós.
Ou seja, você usou a situação para te mover.
Eu costumo dizer que de um limão eu fiz uma limonada e ainda fiz uma mousse.
Ainda fez mousse, ainda fez uma torta. Uma torta de limão.
E a Manu também, ela teve essa experiência muito forte também na universidade, que ela tinha esse medo, né, Manu? De achar como é que os amigos iam tratá-la pelo tamanho, enfim. Aí eu queria que a Manu contasse rapidamente essa parte. Como foi, Manu,
quando
na faculdade?
Entrou na universidade.
Quando você entrou na universidade.
Como é que você se sentiu
como
quando entrou
recebida?
Na faculdade?
O que você pensou? Como é que você...
Eu fiquei com muito medo, né, quando eu entrei, tipo assim, eu queria Né, porque... É... Por causa do meu tamanho, né? Não é nem pelo fato de não enxergar. Porque isso aí eu já... É, eu acho que eu já nasci acostumada com esse fato, né? Mas o fato do tamanho é o que me incomoda bastante. Então, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Assim, como se eu estivesse vendo uma pessoa do meu tamanho, né? E a pessoa, ela pensa, mesmo que na mente dela, mas ela pensa, uma criança? O que, que uma criança tá fazendo aqui? No meio de um monte de gente grande. Aí eu comecei a pensar, né? Mas aí... a professora me recebeu super bem, né? E eu sempre achava, não, ninguém tá gostando de mim, não. O povo tá fazendo isso só por educação e tal, né? E aí depois vieram os colegas, né? Aí na hora do recreio, teve um que veio com refrigerante.
Os amigos, né? Querendo
pra mim. A outra que já tinha estudado com a minha mãe veio com pão de queijo. Aí eu falei, ah, esse povo quer me agradar, ninguém gostou de mim, não.
Ah, entendi.
Aí, né, aí eu fiquei assim, será que eles estão com pena de mim? Que querem me dar isso, né? E aí, o tempo passou, né? E aí eu fui...
Foi sentindo que era amizade de verdade.
Eu falei, bom, eu vou ficar aqui, né? Vários anos, então eu tenho que, né?
Se adaptar.
Eu tenho que me... eu tenho que...
E aí depois...
Sossegar.
E aí ficou o chamego deles.
Aí ficou, né? Começou a conversa, trabalho, apresentação em grupo e por aí foi.
Aí você se adaptou.
E o interessante, eu achava muito, eu era mediadora dela, saía do trabalho e ia direto pegar a Manu e levar para a faculdade, mediava. E eu achava muito bacana da parte dos amigos, que eles não aliviavam ela em apresentação de trabalho, essas coisas não, cada um tem a sua parte para cumprir. E na hora de entregar para a turma, cada um tem sua fala. E colocavam, e a turma respeitava ela. Ela representava o trabalho dela todo em braille, lia, entregava o conteúdo, né?
Mas então ela estudou junto com pessoas que não têm a síndrome.
Não fez online, não. Fez presencial.
Presencial, numa turma normal.
É normal. Todos lá e todos tratando ela.
Sim. A Manu já sofreu algum preconceito? Você já sentiu,
Já
Manu,
sofreu algum preconceito?
De alguém te tratar assim... Diferente? Você lembra?
Diferente como assim?
Diferente por você ser pequenininha, por você não enxergar.
Ah, isso aí é sempre, né? Na
sempre.
Rua.
O pessoal quer pegar no colo.
Eu sinto que isso existe. Eu sinto que...
Você sente?
O povo me olha e sinto.
Você sente? Olha só, menina.
Ela sente.
Você sente mesmo sem ver, né?
Até na voz da pessoa, quando ela vai falar.
Sério, Manu?
Até na voz eu consigo...
Perceber que a pessoa tá...
Tá com pena.
Tá com pena.
Percebe.
Aí tem o tal do capacitismo, né? Que é o que ela vai começar a dar palestras sobre capacitismo, né?
Já fala sobre capacitismo,
meu Deus, fala um pouquinho sobre isso.
O capacitismo é as pessoas admirarem, achar grandioso, por exemplo, a Manu com deficiência ser uma psicóloga, né? E as pessoas admirar, e às vezes algumas pessoas, uma frase bem capacitista, Manu, pensa nenhuma que eu vou dizer uma frase capacitista. Nossa, ela é tão bonita, né? Mas ela é cega.
Ah, menina, ela é tão inteligente, né? Mas é tão pequenininha.
Tão pequenininha.
Isso é capacitismo. É sobre isso que a atualidade hoje está tentando evitar, né?
Evitar, direto.
Porque isso traz... Você vê o que a Manu falou, né? Pelo tom da voz, ela percebe que está havendo Isso. Ou uma discriminação, ou um preconceito, ou uma pena, uma piedade. Olha como é que a gente...
Que não age natural, então não percebe, né? Mas a percepção é muito grande.
E ao mesmo tempo fica difícil da pessoa agir naturalmente.
Isso.
Né? Porque a Manu é diferente de todo mundo, né? Aí você, por conta dessa realidade, você chegou a ser coordenadora estadual.
A primeira coordenadora do Brasil.
Primeira coordenadora estadual de atenção às pessoas com doenças raras, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Direitos Humanos, que, aliás, dia 28 de fevereiro, é a data que se comemora,
o dia mundial,
que é o Dia Mundial
das Doenças Raras.
Fala um pouquinho sobre isso.
Então, a gente estamos aí na Semana Rara Rio, né, com muitos eventos, e a gente está levando a conscientização para a nossa sociedade, né, do que é as doenças raras, quais são, como são, e a gente no Estado estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Desenvolvimento Social.
O Censo de Inclusão, né?
O Censo, que são a Subsecretaria de Políticas Inclusivas, né? Eles lançaram um Censo de Inclusão, que é para a gente poder saber aonde estão essas pessoas com deficiência, como estão sendo assistidas, o que o governo pode estar fazendo para melhorar mais ainda a qualidade de vida.
Estou achando muito legal as companhias de aviação.
Sim.
Elas estão colocando esses... como é que se fala?
Essas informações, né?
Não, colocando essas pessoas com essas deficiências para trabalhar.
Para trabalhar, é o direito, é direito. E a gente também agora tem fresquinho o Estatuto da Pessoa com Doenças Raras, não tínhamos, né? Porque algumas pessoas falam assim, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela também dá respaldo para as pessoas com doenças raras. Não, não dá. A LBI,
então é outra coisa.
A LBI, ela dá essa estrutura toda para as pessoas com deficiência. Agora nós temos, fez um ano, no final do ano, foi que a Frente Parlamentar da Alerj, a gente, juntamente com outros parlamentares, as pessoas, fizemos o estatuto, né, das doenças raras, onde dá respaldo para essas pessoas.
Meu.
Qualidade de vida, educação, lazer, enfim. Então, a gente tem agora um estatuto, né? Então, e a gente está aí pioneiro, a gente somos primeiros a ter um estatuto de doenças raras aqui no município do Rio de Janeiro. E aí eu paro...
E tem isso em outros estados ou
aqui no Rio,
começando no Rio?
No Rio.
Sério?
No Rio. No Rio. Né? E alguns estados começam centro e a gente trabalha muito com os hospitais, né? Porque aqui a gente temos o Fernando Figueira, que ele é um centro habilitado, né? Onde ele recebe verbas federais, então ele é um centro habilitado. Porém, ele faz tratamento apenas com criança. Né? E aí essa criança cresce, fica adulto. E como é que fica esse tratamento? Então tem o IED, que é o Bocovo Filho, que ele faz esse atendimento também com adulto. Nós temos também o Pedro Ernesto, que está maravilhoso, e a gente está lutando para que sejam, que eles se transformem em centro.
Em Niterói, né?
Em centro. Não, o Pedro Ernesto não é aqui, acho que é Vila Isabel. Pedro Ernesto. Tem o Gafrei também, que trata muito bem de Duchenne, que é uma doença rara também, narcolepsia, enfim, tem tantas doenças e a gente estamos aqui...
São quantos?
São de 8 mil doenças raras, né? E tem aí 13 milhões de pessoas com doenças raras.
13 rara. Milhões, meu Deus, é
muito. No Brasil, é muita coisa.
É muita coisa e muito tempo... Que se passou e essas pessoas foram tratadas fora da sociedade.
E aí algumas pessoas falam assim, Eliane, e aí você é frente dessa coordenação, qual é o trabalho dessa coordenação? A coordenação, ela leva capacitação para os 92 municípios, porque a gente acredita que capacitando as pontas, né? A ponta lá, ela já sinaliza... Isso aí, traz para dentro do centro aqui na capital e a gente pode orientar da melhor maneira possível. A gente tem parceiros com esses hospitais, são os geneticistas que nos acompanham. Então, a gente estamos começando o ano agora também, dando continuidade às capacitações no município, porque tem municípios que nunca ouviu falar de doenças raras.
E quantos são os municípios mesmo?
São 92 municípios.
92?
92 municípios.
Dando cobertura, né?
Dando cobertura.
E tem município que nunca ouviu falar em certas doenças.
Não sabe.
Eu nunca tinha ouvido falar em...
Da Thompson. Thompson. Tem a narcolepsia, tem a epidermólise bolhosa, que é do Gui, aquele menininho do Vasco. Né? Então, a mãe dele também...
também é uma pioneira, muito, a gente trabalha juntas também em prol, levantando a bandeira das doenças raras. Então, é assim, a rede de apoio. Primeira coisa que a pessoa com diagnóstico na mão tem que fazer é procurar uma rede de apoio, escutar uma roda de conversa, porque o que o seu filho teve de sucesso, né, de evolução, e a gente ali vai passar para os outros.
E como é que as pessoas procuram isso, Eliane?
Então...
Porque tem mães que estão nos assistindo e elas querem recorrer a essa ajuda.
Então, esse meu número, vou repetir ele novamente, 21 99338 2486. E meu e-mail, vou dar o meu e-mail institucional, é elianejordão, sem o tio, ponto dhrj@gmail.com.
Okay.
Envie o e-mail que a gente vai direcionar da melhor maneira possível, né? Porque eu entendo que quando Deus capacita é para nós estarmos servindo.
Sim.
Né? Então, se Deus me escolheu para estar à frente é porque é para servir, né, a sociedade. Aí, às vezes, eu paro e falo assim, Senhor, então foi para isso que o Senhor me capacitou, esses anos todos de muito estudo, muitos desenvolvimentos, né, na área profissional, é para poder estar levantando famílias.
E tem gente que pensa que o chamado é Deus chamar para colocar você no púlpito, cantando, pregando, recebendo glórias.
Exatamente.
Né? Hoje a gente ouve muitas pessoas dizer assim, não, esse é o meu chamado, mas é um chamado de glorioso, onde ele aparece. Agora, um chamado como esse, Eliane, gerar um fruto para edificação e glória do nome de Jesus, de maneira que nem todo mundo vai gerar. Né? Isso é glorioso, isso é um galardão tremendo.
E a gente percebe que quando nós estamos parando para falar, que geralmente muitas agendas a Manu me acompanha e eu divido palestra com ela também, a gente vê que as pessoas saem de uma outra forma depois que assistem uma palestra, né, ou uma capacitação, as pessoas saem com mais vontade. Não, meu filho também vai conseguir.
Não, aquele filho não é um problema, aquele filho é uma bênção.
É uma bênção.
É uma bênção.
É uma bênção.
O nome do Senhor vai ser glorificado.
E Deus me trouxe aqui à minha memória uma audiência pública no qual nós participamos em Seropédica, que tinha uma moça já, né, com alguns comprometimentos, e a mãe dela, assistente social também, e aí quando eu termino a minha fala na apresentação, e apresenta a Manu na época ainda estava fazendo a faculdade, e aí a menina levanta no meio da audiência e dá uma crise de choro e começa a gritar. A menina grita, a mocinha, e vai para perto de mim tremendo, olha para lá do alto, aonde que eu estava posicionada, e ela posiciona para a mãe dela e diz, você não teve coragem de fazer o que ela fez!
Sério?
Eu não sei ler! E aquilo foi, né? E eu precisava respirar e contornar aquela situação.
E a mãe,
e a mãe ficou estatalada vendo ela, e ela bem branquinha, gritando, ela faz faculdade! E ela gritando, e aí ficou aquele silêncio, né?
Imagina.
E eu levantei, saí do meu lugar, fui até ela, eu falei, e ela, é o meu sonho! E eu segurei a mão dela e disse, é o teu sonho, vai acontecer. Aí ela disse, mas ela queria jogar pra mãe.
Uhum.
E eu percebo, e eu costumo dizer, nem todas têm essa força que Eliane teve. Nem todas vão agir como
nem
Eliane.
Tem a ideia.
Não tem.
Tem a ideia de ir atrás.
Não,
né?
Tem.
Porque se parar, tem, para tudo.
Para tudo.
Para tudo.
E a menina mocinha, e ela dizendo que o sonho dela era ler. E eu peguei a mãe, e a mãe, daqui a pouco a mãe saiu daquele choque que ela ficou paralisada, que a menina ficou parada, e eu abracei a menina pra acalmar. Dei uma abraçada nela pra dar uma acalmada, eu falei, né, acalmando, tudo vai ficar bem, você vai conseguir também, da mesma forma da Manu, e eu controlando, e a mãe levanta. E nisso que a mãe levanta, a mãe disse, eu não tive forças, sou assistente social e não tive a força que você teve. E eu disse, a única palavra que eu disse pra ela, nunca é tarde para se sonhar.
É verdade.
E eu falei pra ela, e vocês vão conseguir.
E a menina era nova ainda, né?
Era, devia ter, ela é mocinha, na época ela devia ter uns 23 anos. E aí ela falou, se sufocou, ela não aguentou. E aí eu pedi permissão para que ela soltasse o que estava dentro dela, aqueles turbilhões. E ela soltou tudo, que ela, o desejo dela era aprender a ler, escrever. E a mãe tinha, ficava com muito ela na redoma, dentro de casa, e não deixava ela. E aí ela falava, você vê isso? Ela faz teatro! Né? Ela faz teatro, a Manu faz teatro, faz música e tal. E aí a gente controlamos aquela, na audiência pública, acalmou os nervos, pegaram água, aquela coisa toda, e retomamos novamente. E aí eu já fui com outra fala para poder, né, ver
acalmar os
ânimos, né, ali, os parlamentares também que estavam presentes. E eu disse, aí eu já fui para o lado do acolhimento familiar. Como é necessário ter, né? Que muitas das vezes não tem. Você pega o diagnóstico, não tem ninguém para te acolher.
A mãe também passa por um momento difícil, né?
Não tem, tá ali no novo, como é que vai ser? E aí você acha um acolhimento, eu fui adiante, porque na estimulação precoce, Deus colocou um anjo chamado Margarete Figueira, que ela ali foi uma estimuladora, estimulou a Manu na sua lateralidade, na sua audição, ela me colocou dentro de piscina de bola para me poder afundar e dar mais certeza, mais veracidade no trabalho que ela estava fazendo, porque me assustava a maneira que ela estimulava. Uhum. E a Manu não é nada boba, Manu pequenininha, ela afundava a Manu dentro de uma piscina de bola para a Manu trabalhar lateralidade, e a Manu ficava me chamando.
Lateralidade?
Lado direito, lado esquerdo. Quem não enxerga, ele precisa trabalhar a lateralidade, o esquerdo, o direito. Então, na estimulação, o bebê, ele já é estimulado ali, dentro da piscina de bola. Então, é uma sala de estimulação. Vários estímulos essa criança recebe. E a Manu, conforme eu acompanhava e ela era estimulada, ela ficava, tá gostando, mamãe? Por que que ela ficava me indagando? Porque pela minha fala, ela sabia se eu estava confiando na profissional, se eu estava querendo chorar, se eu estava passando segurança. E aí, quando essa profissional percebe que eu passo... Eu estava passando insegurança para ela, ela me manda eu tirar meu tênis, me afunda dentro da bola, me tampa toda e ela me pergunta, você está respirando, Eliane?
Meu Deus.
E eu disse, sim, estou. Levanta a sua perna direita, à esquerda, eu fiz tudo. Você está viva, Eliane? E eu disse, sim. Ela disse, agora levante-se. E eu levantei e ela falou para mim, você, toda vez que a Manuela for falar com você, você responda com firmeza. Porque ela vai ser o que você direciona.
Meu Deus do céu.
Ela é como uma esponja. Ela suga tudo da sua fala, do seu movimento, das suas atitudes. Leve isso para a sua vida.
Por isso que ela é determinada assim. Então, a primeira coisa que uma mãe e um pai precisa é não hiperproteger o filho.
Sim.
Mas deixá-lo viver.
Deixa ele viver. Deixa ele experimentar o tombo, deixa ele experimentar a topada, deixa ele experimentar a areia do mar, deixa ele ficar com raiva, deixa ele ficar nervoso, deixa ele falar revoltado e deixa ele experimentar de tudo.
Meu Deus.
Deixa ele experimentar.
Coisa linda.
E aí
agora,
ele vai,
Eliane,
crescer um adulto moldado.
Você falando aqui e eu vendo, que ministério lindo, né? Às vezes a gente não valoriza essas professoras, esses profissionais.
Esses profissionais.
A gente acha que ministério é só quem está indo para a África, quem está indo para a Inglaterra para fazer missões.
Exatamente.
Olha que missão linda dessa professora.
Levando para o resto da minha vida. Ela marcou a nossa
Deus,
vida.
Marca.
E aí ali foi uma estrutura que nós tivemos para ir. Aí ninguém segurou mais a família Jordão.
Coisa linda.
O pai se empolgou com a Manu na faculdade e foi também fazer. E Manuel se formou em serviço social.
Tá todo mundo todos, agora estudado.
Todos formados.
Ô Manu, aproveita e manda um abraço para Luca Lassa.
Luciana, meu amor, um beijo pra você, um abraço, eu te amo muito. Gente, semana que vem é aniversário dela.
Olha.
Essa pessoa maravilhosa.
Que ajudou bastante,
que,
né?
Que eu conheci quando minha mãe tava trabalhando, né? Ela era chefe da minha mãe. E eu cheguei assim, ó. De cara, já fui com a cara dela.
Que lindo, gente. Que a Lu, quem é que não vai, né?
E aí...
Com a cara da Lu.
Não, a Lu é uma figura, ela é maravilhosa.
Porque eu sou assim, quem chega, me dá atenção, paro pra conversar comigo...
Você matraca, né?
Acabou.
Matraca,
acabou.
Vai falar pelos cotovelos.
É.
Eliane... Traz uma palavra rápida,
sim,
de edificação. Olha para aquela câmera, sim, ali. Fala com essas mães que são atípicas, que são mulheres escolhidas por Deus para uma missão que às vezes a gente não entende. Mas Deus tem seus propósitos.
Meus amados e minhas amadas, pais atípicos e não atípicos também.
Também.
Tá bom? Para você, a minha palavra é não desista em circunstância nenhuma de sonhar com seu filho. As palavras negativas virão para te paralisar. E aí basta você ou aceita ou pega essas palavras negativas e usa de combustível.
Meu Deus.
Porque se você parar, vai parar a evolução do seu filho. Nós estamos aqui hoje porque Deus marcou esse dia conosco aqui. Tá? E aqui nesse momento, na hora que a gente estava fazendo aqui o podcast, eu sentia que muitas pessoas vai virar a chave, porque percebiam assim, ó, eu tenho um filho especial, acabou tudo para mim, eu não posso mais estudar, eu vou me anular. Não se anulem, porque o chamado, o propósito é deles, cada um de nós temos um chamado. E aí você não consegue entender hoje por que que está acontecendo com você, mas amanhã, o amanhã de Deus não é amanhã, o amanhã você vai entender o porquê que você está passando por isso. É porque eu tiro por mim, foi necessário passar para que hoje pudesse estar aqui, né, passando para você, dizendo para você, não desista, Deus está contigo. Sempre coloque Deus na frente, sempre consagre a Deus tudo que for fazer. Se seu filho que tem algumas necessidades especiais, eu quero fazer, mãezinha, vai fazer, vamos sentar juntos.
Oh, Jesus.
A família precisa apoiar, tá apoiando ali juntos. Por quê? Porque a vitória não é só da pessoa com deficiência, a vitória é da família. Então, não tenha medo de ir em busca do que você não conhece. Vá em busca da patologia do seu filho, vê o que você pode estar dando de estrutura para ele e segue junto. Menos cobrança e mais ação. É isso que eu falo para cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre perto de vocês, dando sabedoria para criar seus filhos, para direcionar, e os profissionais que Deus possam colocar no caminho, que vocês possam ter mais paciência, porque o trabalho ele tem que dar continuidade em casa, o desenvolvimento do filho, porque muitas acham que é a escola, é o profissional que faz uma terapia ocupacional, é ele que tem que dar conta. Não, quem tem que dar conta é você, de ir perto desses profissionais e perguntar o que, que eu posso fazer com ele mais em casa, o que, que a gente pode trabalhar em conjunto. Mostre esse interesse, porque a vitória não é só do seu filho, é de toda a família. Então, queridos e queridas, seja forte e corajoso. Não temas, porque nós temos um Deus que tudo pode.
Meu Deus, você me inspira. Você me inspira, minha amiga. Que Deus abençoe sua
Amém.
Vida, sua casa. Manu,
Amém.
Te amo, minha linda. Se dispersa aqui desse público maravilhoso.
Dispersa do público e deixa uma mensagem para eles.
Ela falou só se despedir.
Então se despeça. Se despeça.
É, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a minha tia Leia. É, eu gostaria de agradecer você, né, que ouviu até aqui, né, e gostaria, né, de pedir a você que ouviu e, né, eu tenho certeza que sentiu algo no coração, né, que Deus falou com você. Compartilhe.
Isso.
Compartilhe esse podcast, né, porque como Deus falou com você, ele vai falar com outras
Amém.
Pessoas.
Amém.
Né, outras famílias que têm pessoa com deficiência na família, com doença rara, né, ou que não tem também, né, e... Eu gostaria de agradecer, né, a equipe, né, que tá aqui. É, e pode mandar beijo?
Pode. Manda beijo.
Eu quero mandar um beijo pra Luciana, né, e toda a equipe lá. É, eu não sei o nome de todo mundo, não.
Então fala, mas toda a equipe da Leão 13.
Todo mundo, time dela.
Isso.
Né? Quero mandar um abraço para toda a minha família, que eu tenho certeza que vai ouvir.
Isso.
Né? Para os meus amigos, né? Em especial, o meu amigo Lucas Afonso, lá de Goiânia.
Isso.
E a minha amiga Vilminha Melo. Lá de Lagoa da Prata, em Minas Gerais.
Pois é, olha só.
Que bacana.
Depois dessas palavras todas maravilhosas, eu não tenho mais nada o que dizer. Estou extremamente emocionada, alegre, muito feliz com esse podcast. Que você faça o que a Manuzinha disse. Compartilha. tem muita gente precisando ser edificada. Tá bom? Ó, amamos vocês. Deus abençoe.